Persincrucis inimites nostris, libera-nos, Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O curso anual, esses dias, são dias para estarmos mais com Jesus Cristo. Tratarmos mais a Jesus Cristo. E com Ele, e conversando com Ele, conhecendo melhor a Cristo, nós vamos também, poderia falar muitas coisas, mas vamos agora meditar mais nesse aspecto, né? Também vamos crescer em virtudes. Vamos entender melhor os nossos defeitos para arrancá-los. Vamos entender melhor os nossos ideais para atingi-los e colocar metas. A oração coleta da missa de hoje, sabe que a oração coleta essa que reúne os desejos, né, ali de todo o povo, né, e coloca diante de Deus como para começar a Santa Missa, a primeira oração, pode ser uma oração de coleta do curso anual, né, que é muito, muito oportuno, né, para esse momento. Diz assim: ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis, né? Estamos nesse tempo de Natal, Deus é a luz, e abrasai seus corações com o esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o Salvador e a ele aderirem totalmente. Né? Reconhecer plenamente o Salvador, reconhecer no sentido próprio, é conhecer melhor, conhecer de novo. Todos nós, claro, conhecemos Cristo e por isso estamos aqui, mas agora podemos conhecer mais, melhor, né? Que sejam dias de mais intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, e a Ele aderirem totalmente. Essa será sempre a tarefa da nossa vida, né? Aderir mais totalmente a Cristo, né? Mais integralmente a Cristo. Nunca poderíamos dizer, não, eu já sou 100% cristão, né? Já aderi 100% ao Senhor. Sempre faltará alguma coisa. E hoje, agora pedimos, né, a Deus que está aqui, ainda não está, né, fisicamente, nos faz falta, mas já daqui a uns minutos já estará, mas está aqui porque estamos reunidos em seu nome e ele, para que nós conheçamos melhor, para que te conheçamos melhor, Senhor, e possamos aderir totalmente a ti. Pedimos isso agora. E assim vamos forjar. A nossa personalidade tem que estar baseada nisso, no conhecimento e no seguimento de Cristo. No seguimento de Cristo. E às vezes pode parecer meio teórico, né? Mas não é, né? Pelo contrário, é só uma... Quando nós queremos que a nossa personalidade esteja baseada nisso, na imitação de Cristo, na personalidade de Cristo, porque é o homem perfeito, o homem verdadeiro, então sim, cresceremos, digamos, de um modo sólido. Teremos uma personalidade. Aliás, até na homilia que a gente pode até usar para a nossa oração, é uma homilia que o nosso padre tem lá no, em Cristo que Passa, que chama Na Epifania do Senhor, né? Que agora, domingo, vamos celebrar a Epifania, dentro de alguns dias. E lá começa a falar, né, sobre Jesus menino, e logo no começo da homilia fala assim: podemos agora falar ao Senhor com as palavras do nosso Padre. Senhor, tira a soberba da minha vida, destrói o meu amor próprio, esse desejo de me afirmar e me impor aos outros. Às vezes a personalidade vai assim, né? Um pouco, ah, puxa, eu vou crescer, vou ter essa virtude, vou, puxa, agora eu sou, né? Eu sou numerário, então eu vou conseguir tais coisas, vou ser desse jeito, como essa outra pessoa, né? Arranca essas preocupações do meu coração. E continua assim o nosso padre: faz com que o fundamento da minha personalidade seja a identificação contigo. O fundamento da minha personalidade seja a identificação contigo. A gente começa sempre pensando, antes de mais nada, é o mais importante que queremos, né? Podemos até dizer agora: Senhor, queremos falar contigo, te imitar. Mas a gente nunca podemos esquecer que, em primeiro lugar, é Ele que nos procura. É Cristo que vem ao nosso encontro. É Cristo que agora, se agora nós temos essa alegria, esse sentimento de começar, né, aqui um curso anual, Jesus também está dizendo: puxa, que bom. Que bom que eu vou estar aqui contigo esses dias. Que bom que você está aqui, que você veio. Que bom que vamos ter essa conversa. E hoje o evangelho da missa de hoje é um evangelho muito bonito, que é o encontro de Jesus com, diria assim, com dois tipos de pessoas. São dois grandes amigos, mas que pelo evangelho parece que eram pessoas diferentes, né? Como nós somos diferentes, como às vezes é comum também dois amigos serem bem diferentes, assim, de personalidade, se darem muito bem, né? Isso é muito comum. Que é o encontro que Jesus tem com Felipe, que por sua vez apresenta Natanael. O primeiro começa dizendo assim, o mesmo evangelho fala dos dois, né? O evangelho de hoje. Jesus resolveu partir para a Galiléia, encontra Felipe e diz-lhe: segue-me. Jesus estava indo e provavelmente foi ao encontro de Felipe. Viu lá Felipe, chegou próximo dele e falou: segue-me. E aí diz: Felipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Né? Dizendo que, no fundo, Jesus já conhecia Felipe. Felipe já tinha, provavelmente, pelo menos ouvido falar de Jesus. E é bem provável, acredito, que tenha escutado Jesus numa pregação. Eles já se conheciam, porque as relações de Jesus com as pessoas, né, ali do seu tempo eram naturais como as nossas. Então Jesus primeiro chegaria, conheceria, perguntaria o nome, falou: vem aqui, escuta aqui as palavras, ou vamos fazer junto isso. E ele também se interessaria por Cristo, começaria a ficar assim mais interessado. E aí de repente Jesus falou: Felipe, seja mais um dos apóstolos, vem comigo, vem me ajudar. E Felipe foi, né? Porque Jesus chamou. E depois também, porque Jesus provavelmente falou: Felipe, chama aquele teu amigo Natanael que você me falou. E Felipe foi e chamou Natanael. Natanael ficou curioso também, porque era amigo, e Felipe falou: vem conhecer aqui Jesus. Aquele que os profetas anunciaram. E Natanael foi, claro, estava curioso, até perguntou: mas é possível que seja de Nazaré, não sei o quê? E Felipe disse assim para Natanael: vem ver. Como dizendo assim: para de frescura, vamos comigo, né? Fica aí, né? Não fica enrolando, não. Senão você vai ficar dormindo aí, vai perder essa oportunidade, né? Venha. Então diz assim o evangelho: Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, né? Natanael, no caso, estava vindo porque Felipe estava levando, mas é bem provável que Jesus tenha falado: Felipe, traz o Natanael. Ficou também, né? Espera que Natanael venha, mas ele está esperando, Cristo está esperando, como está te esperando aqui. E diz: eis um verdadeiro israelita. Elogia Natanael, as suas características e o fato de estar lá. E depois sabemos como Natanael se entusiasma também por Cristo e segue o Senhor. E são dois apóstolos. O fundamento da sua vida, da sua personalidade, foi ser apóstolo, foi seguir Cristo. Das suas virtudes também, provavelmente eles aprenderam a fazer apostolado, a falar com as pessoas, foram sendo corrigidos por Cristo, né? Ou simplesmente convivendo com Cristo, foram aprendendo, falaram, vou fazer assim, vou fazer assado, e se tornaram apóstolos entre os 12. E nós também vamos nos tornar o que Deus espera de nós. Cada um terá um caminho diferente, né? Dentro da obra, mas, né? Sempre somos cada um, cada pessoa, cada personalidade, né? Mas queremos que seja isso que o Senhor imaginou para nós. Você agora sonha, se não pode pensar, eu sugiro aqui diante de Deus, você não sonha em arrancar com esses defeitos que te atrapalham, que me atrapalha, por exemplo, na oração, essa cabeça meio avoada, que não me deixa rezar, que não me deixa ter vida contemplativa. Você não sonha em ter grandes metas intelectuais, conhecer melhor as coisas, poder explicar melhor para os outros. Você não tem essas metas profissionais, né, de estudo, de alcançar essas metas no estudo, né? Você não tem essas metas apostólicas, né, de conseguir, vamos assim, arrastar muita gente para Cristo, para o bem. Eu tenho certeza que tem. Todos nós temos, claro. Se não, pense agora, talvez, no teu defeito dominante que você quer arrancar, naquela virtude que você quer conquistar, nessa personalidade que você sonha. Claro, seria bom perguntar qual é a personalidade que Cristo sonha para mim, porque temos que partir da nossa própria, né? Mas o que, fala assim, como eu vou fazer? Talvez venha o primeiro momento a cabeça eu preciso vencer nisso, naquilo, preciso fazer isso, preciso acordar na hora, preciso vencer essa luta que sempre me dizem, eu preciso tal coisa. Mas não duvide, a primeira coisa é seguir Cristo, é falar com Ele, é imitá-lo, é colocar Ele como critério e como nossa ajuda, como nosso apoio. Para irmos dando passos nas virtudes. Por isso conhecemos muito bem, todos nós lemos já, porque, né, tá lá, é o segundo ponto de caminho, aquele, vale a pena aqui, né, repetirmos relembrarmos, né, esse ponto que é tão bonito, como todos os pontos de caminho são muito, né, assim, incisivos e também poéticos quase, diz assim: Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer quando te vissem ou te ouvissem falar: Este lê a vida de Jesus Cristo. Veja que interessante, né? O nosso padre, esse ponto, se vocês lembram bem, é o ponto do primeiro capítulo de Caminho, que é o ponto que fala sobre caráter. Caráter. E São José Maria está falando que Oxalá fossem tais o teu porte, a tua conversação. É aquelas manifestações externas de quem uma pessoa é, né? Seriam as virtudes, né? Que todos pudessem dizer, falar, esse lê a vida de Jesus Cristo. É claro que talvez 99% das pessoas, quando vem uma pessoa boa, uma pessoa atraente, uma pessoa virtuosa, talvez a pessoa não pense, esse lê a vida de Jesus Cristo, né? Mas na verdade vai pensar, fala, pô, se eu quero ser como esse cara, pô, eu quero, pô, olha, nossa, se eu fosse assim como ele, né? Aí talvez eu não teria tanto problema. E nossa, acho que e no fundo é isso que o nosso padre está se referindo. Ele fala assim, no fundo acabam vendo em nós a Cristo, o homem perfeito. Ninguém é perfeito, nós também nunca seremos perfeitos, mas talvez podemos refletir um pouco dessa perfeição de Jesus Cristo. Que fazer para isso, né? Fazendo com que o fundamento da minha personalidade seja Jesus Cristo. Porque o Senhor nos quer, com certeza, né? Cristo quer, claro, antes de mais nada, que nós estejamos unidos a Ele pela oração, pela comunhão, né? Pelas nossas obras, pela presença de Deus, por tudo que nós fazemos. E podemos aqui, o curso nosso é o momento assim bom para isso, né? Temos tudo assim muito fácil e vamos parar para rezar e depois do almoço viemos aqui fazer a visita. Vamos rezar as preces juntos, vamos rezar o terço no final do dia, né? Mas ao mesmo tempo que isso nos leve, isso é a oração verdadeira, nos leve a ser também muito humanos. Deus nos quer muito divinos e muito humanos, porque Deus é perfeito, porque Cristo é perfectus Deus, perfectus homo, perfeito Deus e perfeito homem. E ser como Cristo é sermos pessoas maduras. Maduras. Todos nós, mesmo quem é mais. Não tem ninguém aqui, mas mesmo quem é mais velho, né? Não tem ninguém velho aqui, né? Também tem seus pontos de maturidade. E quem talvez é mais jovem tenha mais, e vamos ainda. A maturidade está ali se formando, né? Mas podemos dizer que todos, mesmo quem é mais jovem, está chamado, na medida que está chamado a seguir a Cristo, está chamado a ter essa maturidade. Essa maturidade. Que se reflete no fundo, como que é essa pessoa que as pessoas dizem esse lê a vida de Jesus Cristo. É a pessoa que sabe que tem que. Portanto, a maturidade se reflete nas decisões pessoais. Pessoa que sabe o que quer, fala, não, eu quero isso, prefiro aquilo, né? E que também sabe o que quer é perguntar, fala, puxa, aqui eu não sei direito, então eu vou me informar, vou saber, vou pensar, vou refletir. Será que é isso mesmo? Converso com uma pessoa, com outra aqui, nós temos, né, na obra, graças a Deus, a gente tem tanta as possibilidades, né? Conhecemos pessoas diferentes, né? Aqui mesmo também no curso anual, quem é mais jovem pode conversar com muitas pessoas aqui, né? Trocar uma ideia sobre algum tema, seja até profissional, seja também, digamos, da sua vida, da vocação, enfim. Mas é a pessoa que toma suas decisões. É a pessoa que no trato com os demais sabe se sacrificar. É a pessoa que sabe viver a caridade, que sabe compreender, que não se coloca como ponto de referência, né? Ah, ele me falou tal coisa. Às vezes até a gente é até ridículo, né? Uma pessoa até com 15 anos, a gente compreende, né? Mas às vezes tem gente lá com 55 que fala, ai, mas nossa, no meu trabalho não me reconhecem porque eu faço isso e não me dão muito obrigado porque nisso, porque aquilo, né? Porque está sempre ali com o seu, né? Ele mesmo é o ponto, seu ponto de referência. E a maturidade leva a passar por cima disso, fazer o meu trabalho, procurar servir. Vou procurar fazer o bem às pessoas. Ah, isso não me agradece, uma paciência, claro, a gente fica chateado, claro. Poxa, mas tá, tô chateado, mas tá, tudo bem, vou, né? Talvez ele tenha algum problema e pronto. E vai encontrando muitas pessoas que lhe agradecem também, a maioria das pessoas. A maturidade nesse trabalho que vai, vou até o fim. Não é aquele, o próprio do imaturo é a pessoa, não, vou fazer isso aqui, vai sair muito bem, vai ficar ótimo e todo mundo vai gostar e vai ser, aí, né, e faz 1.000 reuniões, né, para começar um projeto e fala para todo mundo. E publica, eu estou fazendo isso, e aí depois está vendo a primeira, né, no primeiro dia, ou trabalha 6 semanas, 1 semana naquilo e pronto. Já desistiu. Já não, já, outra coisa, outra coisa. É, maturidade, que Cristo como seria? Claro que tudo bem, tem gente que se entusiasma, a gente se entusiasma e às vezes as coisas não dão certo, mas. Depois vai amadurecendo e vai sabendo que realmente as coisas são difíceis. Eu sei que eu estou entusiasmado, mas eu sei que vou encontrar dificuldades. Eu sei que eu tenho esses defeitos, que talvez então eu vou pedir ajuda. E é aquela pessoa que aos poucos, a pessoa madura é a pessoa que faz mais do que fala, né? E vai realizando as coisas. Mas tudo isso, né? Na verdade, nós vamos vendo aqui como que eu tenho que crescer. Que coisa eu tenho que mudar? Mas nunca esqueçamos, a partir da nossa própria personalidade, daquilo que Deus nos deu. Cada um é diferente. E, portanto, a minha forma de ser é algo dado por Deus. Eu tenho que partir daí. Tava lendo esses dias algumas coisas assim sobre o Papa João Paulo II, sobre o Papa Bento XVI, né? Até já faço a propaganda aqui do curso, né, que vai ter sobre a história contemporânea da Igreja, né, quem quiser participar. Mas é interessante que os dois são muito, muito diferentes, né, de personalidade, são pessoas muito. E claro, e São João Paulo II foi um papa que ele foi o papa foi o segundo maior pontificado da história, né? Ou terceiro, se você considerar São Pedro, que você, né? São Pedro ficou uns 35 anos, quase 40 anos, aí depois veio o Pio IX e depois o papa São João Paulo II ficou 27 anos, se eu não me engano, ou por aí. E ele era uma pessoa assim, uma pessoa grande, com uma voz, né, potente, uma pessoa que gostava de viajar, gostava de falar com as pessoas, sorridente, jovem, atlético, quando começou seu pontificado. E de fato era uma pessoa assim que tinha como presença, né, presença de palco, vamos chamar assim, né, pelas suas características. E depois vem o Papa Bento XVI, né, que era um homem assim. Vamos assim, meio tímido, né? Até nas suas expressões, um pouco retraído. De fato, era um homem que gostava mais de. Ele sempre falava, né, que estava já para se aposentar, já tinha mais uns 10 anos, ele pediu para aposentar um dia, deu o Papa, né, antes dele ser Papa, né? O próprio João Paulo II falou: não, espera um pouco mais, espera um pouco mais. E depois ele foi, se tornou Papa, né? Aí falou: puxa. E porque ele queria ir lá para Baviera, para sua terra, ficar lá na sua casa estudando. E quando ele foi, então, um dia numa entrevista, aí ele foi eleito Papa. Então perguntaram, fala, nossa, o Papa João Paulo II era, né, uma espécie, o entrevistador usou essa expressão, né, que eu acho que não é, aqui não é muito comum, mas de Mr. Bombastic, né, uma espécie de uma pessoa assim. Explosiva, e isso para o senhor, porque todo mundo via que não era o caso do Papa Ratzinger, para o senhor foi um problema? E ele respondeu assim: de fato, o Papa João Paulo II era uma figura extraordinária, mas desde o princípio não me preocupei em querer ser o que não sou. Falava assim: não, não foi um problema para mim. Porque, aliás, depois a gente sabe, né? Porque ele, aliás, quando ele foi eleito Papa, estava muito no coração dele, ele estava escrevendo Jesus de Nazaré, porque ele se preocupava que ele queria seguir a Cristo e ser aquilo que Cristo queria para ele. para chegar naquilo que dizia São Paulo, esse estado de adultos à altura do Cristo em sua plenitude, desse Cristo que habita em nós, que habita em mim. Não foi um problema. Portanto, para nós não pode ser um problema e de ficar, nossa, poxa, eu não tenho essa virtude, eu não quero, não tenho aquela outra. Olha só como essa pessoa é engraçada, divertida, essa pessoa é expansiva, eu sou mais retraído. Ah, que importa, né? E, de fato, tem pessoas como, pessoa assim, talvez Felipe lá fosse, não sei, talvez podemos dizer, não dá para dizer exatamente como é que era, mas agora, entre Felipe e Natanael, Felipe seria talvez mais retraído, poderia ser, um pouco mais tímido, gostava de ter lá um amigo, dois, né, de coisas tal, e aí Jesus foi ao encontro e chamou Felipe, vem. Talvez Felipe, puxa, senhor, mas eu fazer apostolado, fazer isso, não. E foi, né? E Natanael, já pelas suas características, parecia ser mais expansivo, né? Não sei o quê, mais falador, né? Também falava besteira de vez em quando, né? E pronto, e foi também, os dois foram, seguiram a Cristo. Enfim, aqui podemos agora. Aqui a gente vai escutar muitas coisas, né? Mas sobre nossa personalidade, sobre as nossas virtudes, sobre aquilo que temos que mudar, né? Muitos dizem, por exemplo, só para nos ajudar aqui nesse final de meditação, né? Tem alguns que separam como a maturidade nesses três aspectos, né? A maturidade intelectual, né? De coisas que temos que aprender, crescer, mas que é a maturidade intelectual é, sobretudo, eu vou aprendendo e vou fazendo um conjunto harmônico de convicções, ideias. A maturidade afetiva, que é esse não comparar-se, que é esse querer realmente querer os demais, aprender a viver para os demais. A maturidade social, né, que é esse afeto com as pessoas, no nosso que se reflete no caso aqui principalmente afetiva seria algo mais interior, né, mas social no comportamento com as pessoas, de relacionamento com as pessoas, de como as pessoas nos veem, né? E com a naturalidade tudo isso, mas tudo isso vamos crescer se nós nos parecermos com Cristo. Oxalá as pessoas pudessem te ver quando te ouvisse ou te vissem falar, as pessoas pudessem dizer: esse lê a vida de Jesus Cristo. Né? Isso vai ser com a nossa luta, com o tempo, né? Mas, sobretudo, tivermos muito firme essa convicção que o que eu tenho que fazer é estar com Cristo, imitar, conhecer a sua vida através do Evangelho, através da oração, né? Aqui as meditações, que aproveito, porque a gente tem que falar com o Senhor aqui. Nas meditações, depois na nossa oração da tarde, que teremos aqui um tempo, né, para falar. E que grande perspectiva temos pela frente, né? Quando vamos terminar e só essa perspectiva igual, para nós será igual, né? Cada um de modo diferente, mas a perspectiva é a mesma. Quando Natanael conheceu Jesus, né? Então, Natanael, né, como era mais expansivo, né, imediatamente ele entendeu. Entendeu? Por algo, pelo Espírito Santo. Imediatamente ele olhou Cristo e falou: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Né? Ele que estava meio duvidando lá, mas será? Esse de Nazaré, você vai me dizer? Então, ele chegou lá e se entregou, né? Ficou convencido de Cristo, de que realmente aqui está o Rei de Israel. E Jesus falar: você, porque só porque a gente conversou aqui um pouquinho, você acredita? Verás coisas maiores do que essas. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No fundo, Cristo falou: ó, você vai ver a glória do céu. Você vai ver o que muitas pessoas não vão ver, porque se você realmente me segue, se você procura que a tua personalidade seja a identificação comigo, Cristo estaria falando. E pedimos a Nossa Senhora, que é o exemplo, né, desse seguimento cabal, total, íntegro à vontade de Deus, para que nós também sigamos por esse mesmo caminho, começando aqui nesses dias do curso anual.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.